Olá, estamos aqui com o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Eu sou a Gabi Garcês Duarte, a gente está aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Nosso assunto sobre desenhando experiências mais sustentáveis. Eu chamei a convidada Thaís Scaglione, ela está via remota. E eu vou só contar para vocês por que a Thaís é a nossa convidada. Ela tem uma ampla experiência em design. É formada em design gráfico pela PUC-PR, tem 15 anos de atuação na área, trabalhando com jornada do usuário, design de serviços, entre outros trabalhos que envolvem comunicação e design. E também é especialista em pesquisa de tendências e cool hunting pela PUC-PR também. E atualmente é mestranda em design pela Universidade Federal do Paraná. E a Thaís, ela pesquisa como que o Big Data pode influenciar no comportamento mais sustentável. Oi Thaís, boa tarde, seja bem-vinda, obrigada por aceitar aí o meu convite. Eu sei que você está para fazer a tua apresentação de mestrado, então boa tarde.
Boa tarde, Gabi. Obrigada pelo convite. E vamos lá.
Thaís, eu quero começar com uma pergunta mais pessoal. Porque você tem toda essa sua experiência com design, você também tem um estúdio, né, o Sem Dublê, e já trabalhou com clientes como a Unesco, o Grupo Marista, o HSBC, entre outros. Eu sei que é um resumo da tua experiência aqui. Mas quando que foi a sua paixão pelo design para a sustentabilidade? Quando que rolou esse crush com o assunto?
Então, Gabi, esse crush rolou no final da minha graduação, quando eu comecei a pesquisar o que eu deveria fazer de projeto de TCC. Então, eu comecei a ver que na época já, bem de uma forma sucinta, já tinha uma crítica grande ao lixo, né? Mas eram pontos isolados, e o plástico naquela época também já estava sendo evidenciado como um problema. Então o que eu fiz foi pesquisar um pouquinho mais e entender que como que tanto plástico está sendo jogado fora, por que que esse plástico está sendo jogado fora? Bom, porque de alguma forma chegou ao consumidor. E como que chegou ao consumidor? Através dos produtos de design. Então, foi aí que eu comecei a pesquisar mais. E ao mesmo tempo, que foi na época onde começou bastante a questão da internet, a entrar na vida das pessoas, o computador pessoal. Então, eu comecei a fazer um paralelo entre as relações humanas e as características do plástico. Então, assim, esse paralelo foi mostrando que as relações estavam começando a se tornar insípidas, descartáveis, e ter as mesmas características dos produtos que as pessoas estavam consumindo. E foi aí que começou que despertou a minha curiosidade pela sustentabilidade.
Certo. Thaís, e ainda, eu tenho muita coisa para falar com você, vamos ver se vai dar tempo aqui. Até quem estiver ouvindo a gente está pela Rádio AM 930, aqui, que é a Rádio Cultura de Curitiba, também pelo Facebook, @cultura930, e vocês podem ver e ouvir, também pelo YouTube, Cultura930, e pelo site cultura930.com.br. Bom, Thaís, quando eu te convidei, eu soube que você não está em Curitiba, né? E graças à pandemia, você, com a sua família, seu marido, seu filho, foram para o interior. Até eu quero saber qual que é a cidade, esqueci de perguntar antes. Que cidade que é mesmo, Thaís?
É uma cidade no norte do Paraná que se chama Tomazina.
Ah, certo. E é uma coisa interessante porque eu andei lendo algumas notícias de pesquisa de tendências, que é um comportamento que aconteceu bastante. esse deslocamento, né, do meio urbano para o meio rural, inclusive de jovens que geralmente são uma faixa etária, um grupo amplo, mas tem essa coisa em comum de ter mais vontade de ficar no meio urbano, né? Era muito mais comum antes o deslocamento contrário, pessoas saindo do interior e indo para as capitais. Então, esse é só um reflexo da pandemia. Com o teu olhar sobre pesquisa de tendências, design, você pode contar para a gente o que mais você percebe que aconteceu de mudança de comportamento, de consumo, estilo de vida durante a pandemia? O que você consegue compilar um pouquinho?
Assim, eu acredito que todo mundo com esse confinamento tem buscado fazer algumas atividades ao ar livre, né? E isso é uma tendência que as pessoas têm buscado isso. Cresceu assim, eu li uma pesquisa esses dias que cresceu em 50% a venda de bicicletas. Então isso já mostra que as pessoas estão buscando meios de locomoção que não seja dentro de espaços fechados, como ônibus, táxi, carro, entre outros. E, então, assim, até mesmo a minha mudança, eu morava em um apartamento e com uma criança, aquilo começou a ficar um pouco complicado de trabalhar naquele ambiente, porque não dava para ir no parquinho do prédio, não tinha como mandar para a escola. E foi ficando um pouco complicado, então resolvemos vir para uma cidade menor, mas que os casos de Covid também são menores, a gente consegue, de repente, subir um morro, às vezes ir numa cachoeira durante a semana porque não tem ninguém. Então, assim, a gente consegue fazer essas outras atividades ao ar livre que seriam impossíveis de fazer numa grande cidade. E também com relação ao consumo, que você perguntou, né, Gabi? A questão do consumo online, ele explodiu, tanto de produtos quanto de serviços. E viu-se que as pessoas, elas, por exemplo, tanto de dinheiro que gastavam com o consumo na questão do lazer, em bares, restaurantes, elas migraram esse consumo para produtos streaming, como vídeos e até mesmo livros. As pessoas começaram a consumir muito mais do que antes, e então você vê que migrou para a internet. Outras coisas também, por exemplo, hoje podemos fazer algumas consultas médicas via online, que antes você estava frente a frente ali com o profissional. Aulas também online, entrevistas online. Então, a gente vê que isso migrou muito e algumas coisas tendem a ficar.
Certo. E, bom, até eu tenho o programa aqui, o Dropcast, ele acontece quinzenalmente, né? E num primeiro momento do mês eu faço uma fala mais curta, e fiquei e nessa fala desse mês eu até trouxe essa questão, né, do que a gente tem consumido menos, né, do que não faz falta pra gente, né? Então você fala que tem coisas que mudaram de consumo para ficar e coisas que foram descartadas, né? Com certeza é notável essa vida virtual, digital, que já vinha acontecendo, né? E tem essa expansão, igual você colocou. E como eu fico pensando, já que a tua pesquisa se volta, né, para pesquisa de dados, chamado Big Data ou Business Intelligence, você pode até me corrigir se eu estiver falando os termos errados. Como que o design, antes da sustentabilidade, como que o design tem usado esse tipo de ferramenta para fazer novas soluções, resolver novas soluções? Você pode explicar um pouco para a gente que está escutando aqui? Para mim também tem essa curiosidade.
Tudo bem. O que acontece? O que, que é, antes de explicar como que utiliza, né, vou explicar um pouquinho o que é o Business Intelligence. Ele é um conjunto de processos e ferramentas que capta dados virtuais. Esses dados virtuais são chamados de Big Data ou Big Data em português, tá portuguesado. Então ele busca captar e analisar esses dados para ter insights, para gerar insights para tomadas de decisões. Então, como que isso, agora explicado, como que isso pode ser aplicável no design? Como que o designer usa isso? Vamos supor que eu tenho um site de vendas online e eu venda cadeiras. Posso vender qualquer coisa. Então, através dessas ferramentas, eu consigo entender onde que o consumidor está clicando mais, onde ele está clicando menos, quais os produtos que ele coloca no carrinho de compras e compra ou não compra, quais os outros sites que esse consumidor visita, né, quais tipos de sites, não o site específico, mas quais os tipos de sites esse consumidor ele visita e consome. Então, eu consigo mapear um perfil desse consumidor e também, dependendo do tipo de tecnologia que eu venda, que de repente não seja uma cadeira, mas seja um aparelho que utilize internet das coisas, que seja ou até mesmo um smartphone que utilize um aplicativo meu, eu consigo compreender como que esse usuário está utilizando o meu produto. E aí eu consigo ter uma nova base de dados e de informações para trabalhar. O processo de design, ele basicamente continua o mesmo, o processo criativo. Eu só amplio essa base de informações e dados que eu tenho. Então, o processo acaba ficando um pouco mais complexo, porque eu tenho que compreender como que essas tecnologias podem apoiar o processo de design, quais ferramentas que podem ser apropriadas. Eu também posso ter o apoio de um analista de BI, eu posso ter um apoio de um cientista de dados, mas é importante que o designer compreenda o que essas ferramentas podem trazer de resultado. Quais são os limites, né, desses resultados para poder projetar. Então, dentro disso, acabam surgindo diversas abordagens de design, né, dentro do processo com a utilização de Big Data. Existem processos onde o design ele é orientado puramente por dados. Eu posso também ter um processo onde eu tenho tanto os dados informando, né, quanto outros tipos de dados que sejam captados por outras ferramentas ou por até mesmo outras técnicas de design convencionais, como pesquisa etnográfica, focus group e entre outros. Então, assim, eu posso ir agregando essas ferramentas, esses processos e essas abordagens.
Certo.
Deu para entender?
Me deu uma gama de perguntas aqui. Porque a gente escuta falar muito, né? E eu escuto dessa maneira portuguesada, como você falou, Big Data. E eu fico curiosa para saber, a primeira curiosidade que me surge é como que a tua pesquisa traz isso para a sustentabilidade? Porque a gente sabe que dentro disso tem várias críticas a respeito de ética do uso desses dados. Né? Inclusive eu estava vindo aqui para a rádio e escutei sobre esse assunto, porque, né, você vai assinar um acordo ali, tem gente que não lê aqueles acordos, né, das redes sociais, por exemplo, você está vendendo os seus dados, está vendendo não, porque você não está ganhando nada, mas está fornecendo esses dados para um uso que você não sabe. Então eu imagino que o designer para sustentabilidade tem aí um filtro. Como que é aplicado isso no design para sustentabilidade?
Eu vou falar primeiro da questão ética da utilização dos dados. Então, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção aos Dados e em cima dela, os designers precisam compreender como que ela funciona para que os dados dos usuários, né, dos clientes, eles sejam protegidos, para manter a integridade desses dados. de modo que eles não sejam vazados de forma alguma ou que esses dados sejam utilizados indevidamente, não para a função pela qual elas foram captadas. Então, isso tem que estar muito claro, e essa questão de você assinar, só clicar ali e não saber, isso é outro ponto em que o design pode contribuir, tá? Ele tem que contribuir muito para que seja de fácil entendimento essas informações, que elas estejam claras e que não seja um documento gigante que a pessoa não vá ler. Então, isso faz parte do nosso trabalho também. Com relação ao comportamento sustentável, como que eu consigo conectar essas duas coisas? Hoje em dia, utilizam-se os dados para diversos fins. E muitos deles são para influenciar comportamentos, principalmente comportamento de compra, né, que contribui para negativamente para a sustentabilidade, que é o oposto do que a gente tem buscado, né?
Você diz influenciando para o consumismo, maior consumismo.
Para o consumismo. E isso impacta negativamente na sustentabilidade. Então, como utilizar isso de outra forma que impacte de uma forma adequada à sustentabilidade? Então, existe uma área dentro do design que se chama design para o comportamento sustentável. E o que é isso? São estratégias que eu posso adicionar tanto em um produto ou em um serviço que eu vou auxiliar o usuário a melhorar o comportamento dele para a sustentabilidade, para que se torne mais sustentável. Então, dentro dessas ferramentas, eu consigo, das ferramentas tecnológicas, eu consigo mapear o perfil do usuário. A partir do perfil dele, cultural, de valores, com relação à faixa etária, eu consigo determinar qual que é o nível de sustentabilidade dele e, a partir disso, determinar qual estratégia que eu posso utilizar que seja adequada para ele, que seja adequada para o momento em que ele se encontra dessa escala.
Uau, é você, quem está envolvido nessa pesquisa é um comecinho de uma boa sementinha, então, nesse meio.
É uma sementinha para começar.
Muito bom. Thaís, a gente vai fazer um intervalo de 1-2 minutinhos e já voltamos. Obrigada.